bem, no debate de hoje, emprego e desemprego no Pajeú. O levantamento feito indicando que em Pernambuco foram fechados 6.339 postos de trabalho no mês passado, no mês de junho. Qual é o quadro por aqui? Aumentaram as rescisões mesmo? Que áreas ainda empregam mais na região e na nossa cidade? É a área dos serviços, é o comércio, é o setor público? O que que o jovem deve fazer para entrar no mercado de trabalho? E o que você tem que fazer para segurar seu emprego, para não perder o emprego que tem? Eu recebo aqui o Dr. Vantuí Araújo, ele que acompanha há muito tempo essa movimentação do mercado de trabalho dentro da delegacia local do Ministério, em Afogados da Engazeira, a comerciante Ilma Valério, por telefone a participação de Alexandre Brito, um dos empresários que mais empregam na região, e Jastara Nascimento, que também conversa conosco. Você pode participar pelo telefone ou pela internet, no www.radiopajeú.com.br, e responda a pergunta que eu vou fazer para os empresários, para os comerciantes: o que está faltando hoje na ordem do emprego na nossa região? Está faltando oportunidade? Estão faltando vagas no mercado de trabalho? Está difícil conseguir uma vaga no mercado? Ou está faltando qualificação? Ou a vaga existe, mas a pessoa não se preparou para ela? 3838-1213 para você participar a partir de agora. www.radiopajeú.com.br 99611-1676 no Zap Zap. Doutor Vantuí, em Pernambuco, 6.340 postos que perdemos, uma retração de 0,48% em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada em maio. Essa informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que é do Ministério do Trabalho. No estado, foi o menor saldo de empregos para um mês desde junho de 2003. A gente está nessa história da crise, que ela causa desaquecimento causa desemprego. É uma situação meio cíclica, né? É uma roda que vai, uma coisa vai rodando e vai pegando a outra. Aqui na região do Pajeú, isso também está se refletindo? O senhor está homologando mais rescisões nesse período? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, Angélio Martins, minha amiga, Tito Barbosa, amigo também, filho de uma pessoa muito conhecida nessa cidade, de quem eu tenho muita admiração, e Nilma representando a Valério Construções. Nil, o que está acontecendo de fato é tudo isso que você falou, mais aquilo que você não mencionou. O principal foi a retirada brusca de dinheiro de circulação. O governo federal, distribuía o que não tinha. E a pujança da economia brasileira era camuflada, era inventada, era criada. E advertências foram feitas durante o período eleitoral. E o pessoal pensava que era brincadeira. Depois, em seguida, quando foram reduzidos benefícios do seguro-desemprego, benefícios do Bolsa Família, cujas filas diminuíram muito quando você passa nas lotéricas. Benefícios como Minha Casa Minha Vida também foi atingido. E isso, muito dinheiro saiu de circulação. E então, o pessoal fica sem poder empregar, porque o comerciante deixa de vender, ou vende menos, a indústria produz menos. Por quê? Porque falta dinheiro. Então, por outro lado, a falta de qualificação. A juventude de hoje passa a maior parte do seu tempo no WhatsApp, né? Eu nem tenho, eu não sei nem como é que opera. Mas a verdade é que falta qualificação profissional também. As rescisões de contrato de trabalho que passam pelas nossas mãos, a gente percebe um aumento de cerca de 10% a 15%. O único setor que, ao nosso ver, não foi atingido, o setor agropecuarista, é porque o que foi que o grande fazendeiro perdeu com isso? Absolutamente nada. Este setor não foi atingido, ele não perdeu. Mas os demais setores, todos foram atingidos com essa famigerada crise que, no nosso entender, nos nossos modestos conhecimentos de economia, a tendência é piorar.
É, é uma situação preocupante, né? E o senhor está me confirmando que estão caindo. Dá para dizer que tem um setor que hoje ele desemprega mais que outro? Qual é a área da nossa economia, pela percepção e experiência do senhor, que está retirando mais postos do mercado de trabalho? Ah, é o comércio, é a área de serviço?
Não tenha dúvida de que é a construção civil. Isso não temos dúvida. Porque é um setor que empregava muito e hoje a queda atinge mais bruscamente o setor da construção civil. A gente não tem dúvida disso, até mesmo pelas rescisões contratuais que passam pelas nossas mãos.
Bom, vamos conversar com a representante do setor que fornece para a construção civil. Ilma Valério, representante da Valério Construções, para que se tenha uma ideia de como a família dela, no conjunto da obra, gera empregos e oportunidades em Afogados, Carnaíba e outras cidades. A família, entre lojas e construtoras, já teve, né, e não faz muito tempo, mais de 200 funcionários. Se você multiplica isso por 4, são pelo menos 800 pessoas na nossa economia ativas, direto ou indiretamente, né? Sem falar na rede de comércio, que quando você emprega uma pessoa numa loja, quando você emprega numa loja de material de construção, quando você emprega numa construtora, você está gerando, a partir daquela pessoa, uma rede econômica que favorece o dono do mercado, né, favorece a escola do filho, o que vende material, enfim, é uma teia produtiva a partir de uma pessoa. Então, você imagina 200 funcionários. Né? Só que ela me dizia que me parece que isso aconteceu há pouco tempo. Hoje o quadro já não seria o mesmo. É realmente um momento mais difícil para vocês também, Ilma. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente, Nil, a família Valério, entre lojas e construtoras, a gente tem 3 construtoras, minha família, meus irmãos, a gente já teve mais de 200 funcionários. E hoje, somando a tudo, se tiver de 50 a 80 funcionários, uhum, a família inteira. Então, é preocupante, é desgastante, e isso é uma mistura de tudo. Eu diria que construtora hoje... A construtora Valério foi a primeira construtora de Carnaíba, que abriu o leque para mais de 20 construtoras. Hoje Carnaíba é conhecida como a cidade das construtoras de Pernambuco, graças à construtora Valério, que abriu este caminho. E esse mesmo caminho está se fechando. Por quê? A inadimplência do governo é triste. Né? Obras que entregaram antes da eleição não foram pagas ainda, creches, quadras. E isso é uma bola de neve. Claro. O construtor não tem como segurar o empregador, o empregador não tem como pagar o empregado precisa receber e coloca todo mundo numa saia justa, né? A construtora Valério, por exemplo, entregou a obra da Rodoviária Federal de Serra, entregou o Ministério Público de Canhotinho, de Triunfo. Obras que foram boas, que realmente receberam. Só que de janeiro para cá não conseguiram mais nenhuma obra.
Teve convênio federal que a construtora entrou... Ela está tendo dificuldade até de entrar agora em novas obras, porque não tem obra, o governo está parado, né?
Exatamente. Então não tem como sustentar esses pais de famílias também a construtora.
Vocês trabalharam no Minha Casa Minha Vida em alguma cidade, não?
Não. A gente trabalha Minha Casa Minha Vida em obra particular. A gente mesmo constrói e a gente mesmo faz. Sim. O ano passado, a gente conseguiu fazer só em Carnaíba em torno de 18 casas pela Minha Casa Minha Vida. Esse ano, a gente ainda não começou nenhuma. Por quê? Porque o fator psicológico influi muito da crise. Nós sabemos que a crise ela é mais política do que economicamente falando. Eu sou muito otimista e não acho que o Brasil está quebrado. Eu confio que a corrupção vai ter uma saturação disso. Eu acredito que os homens de poder vão ter mais medo de roubar. A gente está vendo aí um Marcelo Odebrecht preso. É. Isso era algo...
Ninguém imaginava isso.
Imaginava. Né? Então, eu acredito que haverá uma saturação. Só que nós estamos pagando um preço muito alto. E a gente não sabe se a gente vai sobreviver. Então, esse é o sentimento de quem investe, de quem emprega, de quem compra também. Porque é uma incerteza, é muita notícia ruim. Sim. E agregado a isso, enquanto comerciante, a gente vê... custos aumentando e receita diminuindo. Então, não tem segredo. Não tem segredo para quem
não
está no começo.
Não tem mágica para você manter os empregos com a realidade dessa.
Exatamente. E dos empregos, ainda temos os funcionários, como você mesmo disse, mão de obra. Mão de obra escassa, mão de obra qualificada. Se as pessoas soubessem se qualificar mais e usar menos zap-zap, eu acredito também que o emprego estaria...
Se tivesse a mesma habilidade para zap-zap que tem para o mercado de trabalho... Tinha muita gente qualificada.
Também aí teria como também segurar seu emprego na crise.
Você falou do Minha Casa Minha Vida e, além disso, a Caixa apertou as regras, né? O juro aumentou um pouquinho para quem quer comprar casa.
Aumentou a burocracia.
A burocracia e o limite não é fácil como no ano passado você, por exemplo, comprar um imóvel pela Caixa, né?
Como todas as linhas de créditos. Bancos, que é quem mais fatura em tempo de crise... Para eles não existe crise, né? Também dificultar o crédito para pessoas de um salário mínimo, até rendendo até dois salários mínimos. A burocracia triplicou.
Bom, eu estou na ponta da linha com o Alexandre Brito, né? Que é um dos maiores geradores de aquecimento, de calor na nossa economia local e regional. Para falar, Alexandre, estamos falando de empregos aqui, um levantamento que mostra que mais de 6.300 postos de trabalho foram fechados em Pernambuco, e eu estou querendo saber o impacto disso aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né? O doutor Vantuio Araújo já atestou que há uma retração realmente, a Ilma Valéria é do setor da construção civil e também tem reclamado bastante desse desaquecimento, por conta de tudo que a gente está ouvindo falar, desaquecimento econômico, crise política, enfim. No seu setor, que é o setor de imóveis, que é um setor importantíssimo da economia, se ele balançar, nossa economia balança aqui também. Como é que está essa questão da manutenção? Está dando para manter os postos que vocês ofereciam, por exemplo, há um ano atrás, ou também há dificuldades nesse setor? Bom dia, Alexandre.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Eu estou um pouco rouco, mas a gente vai conseguir falar um pouco. A respeito de manter o emprego, o ano passado, nós tínhamos quase 80 colaboradores. No período vigente, né, calendário do ano passado, realmente saiu 8 colaboradores. De janeiro para cá, de 2015, conseguimos manter o quadro, mas de uma forma muito difícil. Não é mesmo porque é difícil qualificar, isso que você perguntou, se é uma questão, às vezes, a mão de obra, desemprego ou a qualificação. A gente passa bastante tempo, investe nas pessoas, porque a Magno Móveis é uma empresa que está no segmento de móveis, e como ela é uma empresa automatizada, tem investido muito nessa área, quer dizer, melhor produção, qualificação, capacitação de pessoas. Isso leva um tempo, mas o nosso colaborador tem correspondido. Né? Realmente, tem bastante pessoas que já estão na Magno há bastante tempo, e isso facilita, porque fideliza aí o trabalho. Né? Mas o segmento de imóveis, a nível Brasil, Sul e Sudeste, está numa crise muito forte. Né? Porque eles vendiam muito a nível Nordeste. E, assim... As fábricas da região ali no Nordeste, elas estão funcionando com menos complicante, né? A situação é menos complicante do que o Sudeste. Então, a gente está conseguindo manter o nosso trabalho, mas houve uma queda realmente, Júnior.
Essa questão me parece que afeta toda a economia. Agora, a grande pergunta, o grande receio de qualquer empresário num setor como o seu é de aumentar a estocagem, quer dizer, você... por exemplo, no setor automotivo, a gente vê aí as fábricas com imóveis, com automóveis no pátio que não param mais. Houve um grande desaquecimento. No seu setor, o receio também é de você ter que começar a estocar demais e diminuir o fornecimento para as empresas que recebiam os móveis que vocês produzem. Nesse aspecto, está dando para se manter o escoamento da sua produção? Tá conseguindo se manter ou há um impacto negativo realmente?
Nós temos uma capacidade instalada que hoje, no Júnior, a gente consegue explorar, 60%, de 50% a 60%. Então, estamos ociosos de alguma forma. Essa ociosidade, ela já vem já de alguns anos atrás, né? Porque eu fui fazendo a parte de infraestrutura, investindo em equipamentos. Então, nossa capacidade produtiva hoje, ela está, capacidade instalada hoje, eu estou fazendo menos de 50% do que podemos fazer. Mas o que ocorre? Esse trabalho, ele tem sido feito com muito cuidado. Eu diria assim, como diz muitas pessoas, com rédeas curtas, porque aí a gente vê a tendência do mercado, essa oscilação do mercado. E um dos agravantes a nível Brasil é a exportação. Porque o Brasil, com essa questão, custo Brasil, indústria, a questão da energia, que é um negócio que está engessando o setor produtivo, a cadeia produtiva Brasil. Isso traz consequências. O governo aí gastou mal, investe mal. Isso todo brasileiro sabe disso, por várias situações. Minha área não é política, mas a gente sente, não precisa ser nenhum cientista político para saber o que está acontecendo no Brasil. O cidadão sabe, né? E hoje o emprego realmente, em muitos segmentos, a gente sabe, assim, quando uma pessoa perde um emprego, ele termina comprometendo o outro. Porque quem tem, vamos dizer assim, uma renda, a partir do momento que ele deixa de ter esse dinheiro falta no mercado, então ele compromete outro emprego que estava ali, é o sistema rolo compressor. Então a gente vive um momento difícil na economia. Brasil é um país grande, é um país que tem muitos recursos, infelizmente o setor gasta mal, né? A questão de gestão, né? Parece que é inesgotável o que o Brasil tem, mas está aí agora, né? Esse sufoco para o comércio, para a indústria e o emprego, que é o mais importante. Eu digo sempre tem a oportunidade de falar, a parte mais importante de qualquer atividade é o colaborador, porque ele que gera, ele que gasta, ele que faz a economia. Então, se esse segmento fica comprometido, ele compromete como um todo, né? Então, isso realmente, o Brasil tem que gerar divisa. Com o custo do Brasil hoje, fica difícil de exportar, né? Você vê que a nossa exportação está até abaixo. Não é porque o dólar está melhor que agora, está mais caro, que agora vai ser boa a exportação, porque o custo do Brasil aumentou. Então, é responsabilidade de muitos governantes.
É fato. Agora, me diga uma coisa. Você falou aí no custo e realmente, para uma empresa que mira a automação como a sua, há um impacto muito grande, por exemplo, do aumento da incidência da energia elétrica. Mas eu faria uma última pergunta sobre o jovem que está procurando sua primeira oportunidade em uma fábrica como a sua. Eu sei de sua qualidade empreendedora, de estímulo para a geração e formação de novos empregos, mas como você acaba de descrever, a situação não é fácil. O que você diria hoje para o jovem que está procurando o primeiro emprego? Qual seria a saída para ele? Ele encontraria mercado nessas empresas do setor de imóveis nesse momento? O ideal seria aguardar um pouco mais? O que você diz, por exemplo, a jovens que com certeza devem bater quase que diariamente a sua porta aí em busca de uma oportunidade?
Muito bem, meu Deus. Veja, eu acho que a oportunidade de emprego, principalmente na nossa região, ela não é fácil. Agora, o jovem que tiver a oportunidade de trabalhar, ele deve se preocupar em pela atividade, se qualificar, buscar, porque tem coisa que dinheiro não paga. As pessoas se pegam muito no que ganha. Isso é ruim, por quê? Porque dinheiro é resultado de um trabalho, né? Se você emprega alguém, se essa pessoa se dedica, mesmo numa situação difícil, a empresa também faz seu esforço para manter, estar no mercado. Então, isso termina trazendo um equilíbrio, mas depende muito do colaborador. Então, o jovem que está aí procurando um emprego, tem coisas que dinheiro não paga boa vontade, dinheiro não paga honestidade, dedicação, responsabilidade. Então, o jovem, em relação a esses valores, ele deve realmente ir com muita cautela. E é o conhecimento, que é o maior bem que ele pode adquirir numa oportunidade de emprego, né, Júnior? É realmente o conhecimento, não é? Ele ter uma leitura boa, positiva, e aí com essa leitura ele vai também percebendo e tendo uma leitura de mundo, que a cada indivíduo, né, seu maior bem é sua capacidade, sua forma de entender e de fazer as coisas. Então esse é o conselho que eu dou ao jovem: se tiver uma oportunidade, abrace, se dedique e aprenda, que é o maior bem que ele tem, a remuneração maior que ele pode ter é o conhecimento.
Muito bem, eu agradeço, Alexandre, sua contribuição. A gente continua conversando e vamos continuar debatendo aí essa nossa atividade econômica na nossa região também, e sempre contando com você como grande impulsionador dessa atividade. Muito obrigado, um abraço.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, amigo.
Vamos pesquisar. Na sua opinião, o que é que está faltando? Está faltando oportunidade ou está faltando qualificação das pessoas quando vão buscar o mercado de trabalho? 3838-1213 para você participar a partir de agora. 99611-1676, www.radiopajeú.com.br. Quando fala, você está ouvindo aí, né, esse debate sobre a necessidade de qualificação e, por outro lado, a constatação de que as oportunidades estão caindo. Para você, o que é que está pesando mais? Falta oportunidade ou qualificação? Alô do telefone? Oi? Caiu o contato? Não estou ouvindo. Tem aqui pelo Zap opinião, vamos ouvir no Zap. Cadê?
Bom dia, Nil. Bom dia. Aqui é Alzira Alves.
Oi, Nil,
a minha filha terminou os estudos, está fazendo faculdade de matemática e tem 16 anos, vai fazer 17 sábado. E eu já tentei arranjar um emprego para ela aqui e não consigo.
Não é fácil.
Mas até para ajudar a pagar a faculdade e tudo. É uma menina decente, de boa índole, mas eu não consigo emprego aqui para ela. E muito inteligente. É porque é minha filha não, mas é muito inteligente. E talvez ela tenha que ir para São Paulo no final de ano, porque aqui eu não estou conseguindo. Ninguém quer dar oportunidade.
Tá aí sua opinião. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Quem fala?
Mário.
Meu amigo Mário, diga lá.
Sim, é um conjunto de fatores, né? Falta um pouco de oportunidade, de qualificação, falta melhores salários, né? Mas sabemos também que tem muitas pessoas qualificadas que têm nível superior, segundo grau, até formadas aí no IFPE, em diversos cursos. Mas a lei do mercado não tem que estar suficiente para agregar essas pessoas. Então, infelizmente, nossa região ainda é carente de grandes empresas, né? Isso a gente tem nível com todas as dificuldades, mas o abatedor, o Alexandre Brito, o Carlos Brito, e alguns comerciantes que pagam um salário justo, é que a gente sabe que todos não têm a condição de pagar um salário mínimo, infelizmente, mas é esse conjunto de fatores que causa esse problema. E sem contar, gente, que tem algumas pessoas que não seguram seu emprego. A crise está aí, pessoas ainda vacilam, não agem com responsabilidade para estar segurando seu emprego.
Uhum. Como é que é o negócio, aquele prêmio da Globo? O funcionário padrão? Não, é um negócio padrão aí que tem. Vamos dar a dica, como é que é o empregado padrão hoje em dia? O que ele tem que fazer para conseguir espaço, para conseguir um emprego e para conseguir, principalmente, segurar o emprego, que é o maior desafio, né? Quem lida com gente sabe, uma aqui que trabalha, lida com pessoas diariamente, doutor Vantuil, que acompanha várias situações. A gente fala mais sobre isso depois do intervalo. Bom, ainda falando em oportunidade, em geração de emprego, em queda de emprego, aí tem muita gente que aproveita a oportunidade que tem para fazer algum dinheiro e às vezes passa informações equivocadas, né? Então eu vou puxar o tema do debate para esse comunicado aqui que o padre Josinil está reforçando. Ele está dizendo o seguinte: tem algumas pessoas na cidade se dizendo missionárias, passando pelas casas e repartições, vendendo um pacote Bíblia Santuário, dizendo que é para a construção de um santuário, tá? Padre Josenil está deixando claro aqui que não há missionários ligados à igreja por aqui fazendo. Então, quem tiver com essa conversa, quiser vender a Bíblia, venda dizendo: não, estou vendendo a Bíblia, não use uma história inverídica como base para vender a palavra de Deus, né? O cara está vendendo a verdade que diz a Bíblia, mentindo, dizendo: não, eu sou missionário, vai ter um santuário. A gente já viu essas histórias aqui, não é a primeira vez, né, padre? Então, o padre Josenil está passando por aqui e está reforçando, e eu estou abonando o que ele está dizendo aqui. Não tem nenhum missionário por aqui, né, da paróquia ou mesmo da diocese, e não tem nenhum santuário para ser construído aqui. Então, quem estiver vendendo Bíblia com essa conversa está mentindo. Quiser vender sua Bíblia, quiser vender seu pacote Bíblia Santuário, use outra argumentação, né? Mas não vai mentir para vender a Bíblia. deve ser um pecado maior ainda, né, padre? Mentir já é pecado e vender na Bíblia, pelo amor de Deus. Então, estou reforçando aqui, se alguém chegar com essa conversa, ah, vou fazer um santuário, não existe nenhuma nenhum projeto de santuário aqui em Afogados, como não há missionários por aqui, né, digamos, credenciados. Se tivesse uma coisa dessa, o padre Josino já tinha dito no programa, já tinha estimulado, feito campanha. Então, não há. Estou dizendo aqui, está falando em oportunidade de emprego e geração de renda, o cara quer gerar sua renda, mas gera falando a verdade e não com essa conversa. E a gente vai ficar reforçando isso aqui. Sandro Pereira está dizendo que falta interesse de alguns empresários para investir na cidade. Por outro lado, quem procura trabalho já vai desinteressado, só pensa no dinheiro, eu vou ganhar quanto, e não pensa no que tem que produzir. Está certo isso, né, Ilma? Você percebe isso também das pessoas que batem a sua porta procurando emprego, não?
Com certeza, meu Júnior. As pessoas querem emprego e não trabalho.
Maria José Carvalho reclama da falta de oportunidades e as pessoas continuam ligando aí, participando pelo telefone ou pela internet. Qual a sua opinião sobre isso? Porque eu vejo que há um... Eu não acho Afogados, eu vou dar minha opinião do ponto de vista das oportunidades que nós geramos. Eu não acho Afogados uma das cidades, pelo contrário, me parece ser uma das cidades no interior e na região que mais geram emprego. Se você for ver do ponto de vista das fábricas que nós temos a Invesa recém-instalada, nós temos uma fábrica importante, um abatedor importante industrial aqui em Afogados, com a capacidade boa de geração de empregos. Nós temos o segundo maior comércio da região, só perto para a Serra Talhada. Temos uma área importante de serviços, né? Se for ver no bojo, você tem outras empresas empresas no ramo de capacitação. Eu diria que Afogados, das cidades interioranas, talvez esteja no time daquelas que estão entre as que mais geram oportunidade, se você for observar, né? Então, por outro lado, você tem as pessoas que têm que procurar essas oportunidades. Eu não sei se elas estão capacitadas, ou se a gente já está com o mercado saturado pela crise. O que é que o senhor diz sobre, quando a gente faz essa pergunta objetiva? Falta oportunidade ou falta capacitação? O senhor diria o que com sua experiência, doutor Vantuil?
Ok. Ambos os fatores
pesam, né?
Pesam. As oportunidades foram drasticamente reduzidas, certo? Mas as qualificações também. Não são tão caras, mas são raras as pessoas que procuram se qualificar. A gente toma conhecimento dessas circunstâncias. Sabe, contudo, como o assunto é inerente, que irresponsavelmente o governo federal, quando retirou dinheiro de circulação, provocou também uma grande inflação, aumentando as tarifas públicas, e estamos naquela situação, que eu gosto muito de usar de tais bem popularesco, além de queda custe. Você, menos dinheiro e as coisas mais caras, porque todo dia você chegar em supermercados, comércio livre de produtos de frutas, hortifrutas e granjeiros, é tudo subindo, aumentando. Enquanto o dinheiro murchou, o preço subiu. Então, o FMI acena para 2018 o recomeço do crescimento do Brasil. Ora, estamos em meados de 2015. Então, é muito sofrimento que temos que encarar pela frente. É isso aí, viu?
Eu estou na ponta da linha com outra comerciante do ramo de imóveis e eletrodomésticos, a Jacitara Nascimento. Jacitara, a gente está falando de geração de emprego, da queda das oportunidades. Eu vou pedir sua opinião sobre isso, mas não poderia deixar de perguntar sobre crise, né? Tem comerciante que está dizendo, não, a crise existe, mas vamos enfrentar. E uma, por exemplo, dessas otimistas que acha que é uma crise política, há uma crise também que rebate na crise econômica, mas ela está dizendo, não, mas vamos enfrentar, estamos enfrentando, que é o jeito. Há uma redução temporária nos postos de trabalho, mas vamos buscar retomar. Ela está esperançosa. No seu setor, qual o tamanho do impacto dessa crise, Jacitara? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite de participar. Nil, olha, nesse momento, pesa muito a fidelidade, a amizade do cliente, certo? Aquela semente que você plantou há muito tempo, tá entendendo? Nessas horas que você vai sentir realmente a fidelização do cliente. Então, quando o cliente realmente gosta da loja, gosta do seu trabalho, quando ele vai comprar alguma coisa, ele vai te procurar. Nós passamos realmente, nós estamos passando uma crise, tanto política, econômica, tributária, principalmente a tributária. Porque hoje em dia, Nil, o que nós pagamos de tributo, daria para a gente pagar muito bem a nossa funcionária e atravessar essa crise bem. Mas a gente está pagando tanto tributo, não vem nada para a gente de retorno sobre isso. É uma coisa fora de sério mesmo. Mas estamos aí enfrentando, assim como em 2009, nós enfrentando aquela marolinha, lembra dela, Nilson?
Lembro.
Pronto, agora em 2015 nós estamos enfrentando mais uma tempestade. Que para nós sertanejos, crise, significa CRI. É o que a gente tem que inventar, a gente tem que sair dela. Até agora, graças a Deus, as casas KM não demitiu ninguém e estamos indo, estamos enfrentando, de cabeça erguida, estamos indo. E a Deus querer, de cabeça erguida, nós vamos sair dela de mais uma crise. Porque confiamos em Deus e confiamos nos nossos clientes, que sempre, num momento difícil, num momento bom, estão com a gente, estão junto com a gente. Não deixa a KM. Eu acho que é por aí, é você ter responsabilidade na pré-venda, no pós-venda, com responsabilidade, se entregar o que foi comprado, o que foi marcado, aquilo dali tudo. Então é dessa forma. Agora, para a gente manter esse emprego, é muito importante que os funcionários também procurem não se acomodar. Porque na hora de demissão, todos são bons. Agora, o acomodado é o primeiro a voar. Não é questão de família, porque meu filho é uma pessoa boa, meu menino é um menino bom. Mas acomodação e procurar, e conhecer o que está ao seu redor, o que está girando no mundo. Não é só saber de banda, não é só saber do que o cantor veste, o que está na moda, não. É o que está acontecendo realmente no mundo atual. O pessoal tem que saber disso, implantar na sua cabeça que o mundo não gira em torno de uma banda de forró. E gira na parte da economia, de agregar valores, como está procurando ler. Conhecimento, esse é o que liberta o homem, é o que traz a ele, é isso. Isso que a gente está muito carente, não só no nosso sertão, como em todo o Brasil. Hoje você conversa muitas vezes com jovem, não estou dizendo, existe as exceções, não estou dizendo que o jovem é burro, pelo amor de Deus, nada disso. Mas a gente sente uma certa carência, até de conversar com ele, muitas vezes já vem entregar um currículo com um celular na mão. Outro dia, eu acho que eu te falei um fato, que o rapaz veio entregar um currículo, aí o celular tocou, disse, espera um pouquinho. Mandou que eu esperasse, ele atendeu o telefone, respondeu o WhatsApp para depois me entregar o currículo.
É mola ou quer mais, né?
Pois é. Aí você vai tirando as ideias, como é que tá essa... Aí o pai disse, olha, meu filho foi entregar um currículo aí e você não pegou. E eu olhando assim, como é que eu ia dizer esse pai? O que foi que aconteceu na hora?
É.
E não é. Hoje em dia, graças a Deus, estamos com os 28 funcionários. Fizemos reunião, mostramos a ele como é que tá a situação dessa crise. Que eles botam os pés no chão, realmente, se não, os débitos que eles fazem, tem que sempre assumir antes ou depois de uma crise. Não é porque está numa crise que eu vou ficar dando desculpa, está em crise, eu não vou pagar. Não, se você organizar com seus débitos, seja na fartura, seja em qualquer momento, você vai arcar com isso. Entendeu, Nil? Então é muito importante. Agradeço a Deus ter trabalhado sempre com base, meu pai ter me ensinado a trabalhar, enfrentar a dificuldade para a gente. Meu filho, eu, sinceramente, a gente vai tirando de letra, com muita garra, porque... Quem vive bem na fartura, tem que saber viver bem também na ausência dela, né?
Ô Jastara, falando do comportamento econômico do seu setor, a gente diz o seguinte, que hoje, com todo mundo dizendo que o dinheiro está mais curto, que tem muita gente endividada porque houve uma oferta desenfreada de crédito há pouco tempo, aí muita gente diz o seguinte, quando vai no mercado, você estava comprando... Compra o básico e se estava comprando iogurte, deixa a bandeja de iogurte lá e não compra. O que for supérfluo, em tese, as pessoas estão deixando um pouco mais de lado. Troca de carro diminuiu muito no país. No seu setor, como é que é? O povo tá esperando um pouco mais para trocar a geladeira, para trocar o fogão? Ou é um setor que ainda resiste apesar da crise?
Olha, Nil, graças a Deus nós trabalhamos com um segmento bem variado. Além de móveis e os móveis tradicionais que nós trabalhamos, os móveis planejados e os móveis modulados, aí já abre uma gama, certo? Depois vem o eletrodoméstico, trabalhamos com antena parabólica, com brinquedos. Aí nesse leque, aí as pessoas geralmente vão se encaixar. Aí um cobre o outro, entendeu? No nosso caso, graças a Deus, um cobre o outro. E também temos os preços acessíveis. que dá para o pessoal, mesmo apesar da crise e tudo, comprar. Então, se eu disser a você que a gente está sentindo um impacto muito grande, como está falando, está entendendo? Lógico, se eu disser que não está, estou mentindo. Está entendendo? Mas está dando para sair. Está dando para sair, vamos sair dessa. Então, justamente pela gama de surtimento, pela gama que a gente trabalha, de variedade, talvez se eu trabalhar só com móveis, talvez fosse mais difícil. Uhum. Mas aí quem vai casar, graças a Deus, o povo parado de casar, o povo bom. Que continua,
o povo não parou de casar menino, na crise, beleza, não, né?
Tem berço para vender, tem brinquedo para vender, entendeu? Uhum. Aí graças a Deus que o povo da gente é casador, é fazedor de menino. Aí assim vai, meu filho.
Nem parou de casar, aí, nem de fazer.
Aí quem quer ser feliz, nem de fazer menino na crise. Quem não quer, vai para outro canto. Quem casa em pensar em ser feliz, vem para KM. Quem casa em pensar em ter menino, vem para KM.
É porque,
e assim nós vamos enfrentando.
É porque tem um economista famoso que diz o seguinte, que até um liso pode fazer menino, né, Jastara?
Com certeza. Ai, graças a Deus, essa semente, entendeu, Nil? Plantada, essa semente plantada há muitos anos, porque só de comércio estou há 30 anos. E de meu pai, Antônio Toda, meu Deus, eu acho que se papai fosse vivo, já ia passando dos 60, se pencando para isso. Era sexagenado no comércio.
Okay.
Então, o conhecimento, isso que eu digo, o conhecimento que nós temos é que nos faz atravessar as épocas difíceis, as épocas boas. Uhum. Porque é muito bom você comer maçã, o ruim é você comer pimenta.
É.
Aí você quer mostra que é bom nessa época. Onde você mostra realmente.
É hora de separar,
os
homens dos meninos.
É hora.
Ok, obrigado, Jastara. Vai na mesma linha do que disse semana passada o Chico Morato, que é do Serra Talhada, falando conosco. Serra Talhada, nessa crise, fez de novo a Expo Serra. É um gesto de resistência, né, Ilma? Você, na crise, enfrentar os problemas. Parece que nesse aspecto vocês têm visões parecidas, você e a Jastara, né?
Com certeza. A gente tem que se mexer, a gente não vai se entregar. A Valério Construções tem uma equipe fidelizada, são colaboradores competentes. E eu sempre digo a eles, comum com a ideia que a Alexandre falou, né? A gente, qualquer um faz o que a gente faz, mas a gente tem que fazer melhor. Qualquer um pode comprar uma bacia Selite em qualquer loja, mas na Valério Construções vai ter a diferença do atendimento, vai ter a diferença da entrega, vai ter a diferença do que a gente sabe fazer melhor. Então, é esse o conselho que eu dou, Nil, a quem está procurando um emprego e a quem tem seu emprego. Qualquer um faz o que você faz, então faça melhor, porque numa crise como essa é peneirado. Os acomodados, os que visam só o salário, eles vão sair do mercado. Então, só vão ficar os bons.
Os indispostos. Oh, chegou um cliente, cara de banda, como quem está passando para o outro atendente. Esse aí samba na primeira marola, né?
E as oportunidades são difíceis. A gente vive num sertão, num torrão. Então, quem tiver que agarre, que segure, que seja melhor, que faça por onde não perder, porque o dinheiro é uma consequência. Nenhuma empresa vai querer perder os bons. Você faça com que você se sinta importante e necessário na empresa, porque você não vai perder seu emprego. Então, é esse o conselho que eu deixo para os jovens do Pajeú, é esse que eu deixo para todos os empregados em qualquer segmento. Queira ser o melhor e seja o melhor.
O Alexandre falou uma coisa que eu achei casa perfeitamente com o que você está falando, que tem coisas que o dinheiro não paga e que são valores que têm que estar atrelados ao funcionário, que é honestidade, dedicação, empenho, né, Ilma?
Responsabilidade e saber o que está fazendo. É inadmissível que uma pessoa chegue na Valério Construções e meu colaborador não saiba o que tenha para vender.
Uhum.
É inadmissível que um cliente chegue e pergunte qual o PI do piso e meu colaborador não saiba dizer.
Uhum.
Então, isso não é Ilma que vai ensinar, isso é você, colaborador, que tem que se sentir responsável por esse processo. Você tem que gostar do que faz, você tem que se preparar para fazer. Então, você vai se preparar fazendo o quê? Lendo, buscando, pesquisando, se preparando e querendo ser o melhor. Você querendo ser o melhor, você não vai pensar em dinheiro, porque o dinheiro vem. Você não vai querer, você não vai temer perder o emprego, porque você vai se sentir, você vai ver que a empresa precisa de você. Então, eu aconselho esse comportamento diante de qualquer emprego, não só na Valério Construções, mas qualquer emprego, qualquer mercado, qualquer segmento que você queira seguir.
Uhum. Doutor Vandu, eu acho que isso é fácil para o senhor perceber na sua mesa de rescisões, quando o senhor as tantas vezes que o senhor teve que lidar com essa situação. Quer dizer, o perfil de quem está perdendo sua oportunidade, claro que pode acontecer outras situações, mas na maioria dos casos me parece que chega mais a sua, ou chegou mais à sua mesa de rescisões aquele menos preparado ou menos interessado na manutenção desse emprego, né?
Sem dúvida, mais uma vez eu vou responder dizendo as duas situações. Principalmente aquele que tem interesse em trabalhar somente enquanto se habilita a receber o seguro-desemprego. É lamentável, é lastimável, mas a gente tem constatado tanto isso. Por outro lado, a Dilma acabou com a farra do seguro brotil, né? Aquele que o camarada com 5 meses e 15 dias já se habilitava a receber seguro-desemprego, esse já não existe mais. É também um dos fatores de encurto no dinheiro em circulação na nossa cidade. Porém, eu gostaria de voltar ao assunto anterior, que a minha amiga Ilma levantou com muita precisão. O Brasil, a nossa crise, ela é mais moral e institucional, até mesmo do que financeira. As nossas instituições estão todas desmoralizadas, né? Presidente da Câmara denunciado, presidente do Senado denunciado, e assim por aí afora todo.
TCU, que é o órgão fiscal. TCU
é desacreditado, né? É tudo manipulado, sabe? Então, a nossa crise é moral e ética, principalmente.
E lamentavelmente. Diga, Jastara quer agradecer, e Jastara?
Oi, Nilvo, realmente esqueci de agradecer. E também fazer uma pergunta ao doutor Vanduil. Doutor Vanduil, quando a gente contrata uma pessoa, quanto tempo a gente tem para assinar a carteira dela? Mesmo que ela não tenha pego o trabalho, não tenha pego o serviço, eu preciso assinar a carteira dela com quanto tempo?
Ok, bom dia, minha amiga Jastara. A legislação diz o seguinte, que o trabalhador tem o direito de receber a sua CTPS devidamente anotada com 48 horas depois de entregue ao patrão. O patrão tem que devolvê-la devidamente anotada, registrada ou fichada, como ele chama, e essa expressão não é muito correta, fichada, então tem que devolvê-la corretamente anotada dentro de um período de 48 horas.
Aí você veja aí o disparate que é, né? A gente pega um pessoal para treinar, porque aqui nós não temos cooperativa para pegar uma pessoa treinada, treinar e pagar a pessoa para aprender. Porque a maioria que chega, a Ilma está aí, que é também ela é do comércio, ela sabe, os demais comerciantes que estão nos ouvindo, nós pegamos 99% do pessoal sem treinamento, você veja como é ali. Lógico que a culpa não é doutor Vanduil, ele apenas está cumprindo ordem, ele é um servidor público. Você vê só o que eu queria que ele falasse, eu sabia disso, mas eu queria que todos soubessem da boca dele. Você veja, a gente pega uma pessoa, treina e paga a pessoa para ser treinada.
Exato,
porque a maioria da pessoa não sabe.
Permita, por favor, mas aí a legislação permite e orienta e determina que o empregador registre essa carteira por um período de experiência de 90 dias, podendo ser renovado, né, se preciso for, e dentro desses 90 dias, desses 3 meses ou até 6, o empregador poderá desfazer-se daquele empregado se ele não preencher os requisitos, sem pagar multa rescisória de FGTS e nem também aviso prévio. Então, não fica tão pesado para o empregador, sabe? Se ele estiver bem preparado para agir assim.
Doutor Vandil, mas na realidade o caso é diferente. Ninguém quer ser contratado e dizer debaixo da minha carteira dentro de 3 meses. Ele não quer, ele mesmo não aceita. Ele só quer que assine a carteira dele quando ele está bem. Então fica justamente isso. A briga entre patrão, funcionário e também a fiscalização, né? Porque ele já acha que a carteira dele foi da baixa de 3 meses. Quando vai arrumar o emprego, diz, por que só passou 3 meses nessa empresa? Por que você só passou 3 meses? Entendeu?
É verdade.
Então a realidade é bem diferente da teoria. Uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. Ninguém quer dar baixo da sua carteira dentro de 3 meses.
Concordo com você.
Doutor Vandu, tá concordo.
É o problema.
Muito bem, Jastara, obrigado. Bom, quero agradecer, Jastara, a Ilma, doutor Vantuil, debate muito rico. E fica a dica aí. Eu acho que, como me parece que está evidente que pesa, né, há uma preocupação com as oportunidades oferecidas no mercado. A crise, ela exprime mais, ela reduz mais essas oportunidades. Mas também ficou claro que elas ainda estão aí para quem tem qualificação, para quem se empenha e para quem busca novidades. Pois não, Ilma?
E falando em oportunidade de emprego, essa semana eu até me surpreendi, né? Alguém da Honda pediu minha pasta de currículos, que queria selecionar alguns empregadores. Então, quem deixou currículo na Valério Construções, eu entreguei toda a pasta de currículo à Honda.
Tá, mais oportunidades. Agora há pouco teve essa empresa aí do Grupo Pajeú, né? que está abrindo várias oportunidades, e eles já fecharam a equipe, porque eu falei com muita gente procurando e fez um cadastro de reserva. Quer dizer, oportunidades são geradas e a gente tem que saber agarrá-las. Então, quem vai trabalhar nesse mercado novo aí, eu estou sabendo, tá um rumor aí, por exemplo, que as americanas estão vindo para cá, já estão sondando prédio para instalação. Você tem o mercado, está ampliando o mercado. Me dê só uma dica. Hoje, quem quiser comprar uma casa, ela precisa ganhar a partir de quanto? Porque eu estou vendo aí muita gente ainda com aquele sonho da casa própria, essas regras novas da Caixa espremeram um pouquinho, mas ainda dá para fazer um bom plano de financiamento com a Caixa?
Olha, Nil, nesse momento, para você ter um processo rápido, sem perigo, eu acredito que 2 salários mínimos a renda familiar. Você ainda consegue. Devido aos preços também dos imóveis, que ainda estão amargos. A boa notícia é que a gente percebe que material de construção também está baixando, porque os grandes já estão sendo atingidos, né? As fábricas em São Paulo também já estão sentindo essa crise, e por conta disso a oferta está aumentando. Essa semana mesmo eu fiquei muito surpresa com a remarcação de preço, louça sanitária de luxo, que era R$700, hoje está por R$500, então é uma baixa significativa. Bloco, o ano passado eu cheguei a comprar bloco de 8 furos a R$400, hoje você compra por R$290. Então isso já é uma realidade nossa aqui também.
E para quem tem 2 salários, dá para pegar uma casinha de quanto?
De 70 mil.
70 mil reais, já dá para pegar. 70 mil dá para fazer uma casinha já, 2 quartos?
2 quartos, garagem. Garagem, uma casa de 75 metros.
Menino, então dá para fazer uma, dá para pegar uma casinha.
A gente usa PVC nas Javalé Construções. Isso eu me refiro em Carnaíba. Aqui já se torna mais inviável devido ao terreno.
Terreno está muito caro.
Terreno em Carnaíba, enquanto a gente consegue comprar por 12, 15 mil, Afogados é 30, 35 mil.
Mas aqui baixou também muito, viu?
Ainda deu uma queda, né?
Há anos atrás, era frequente a gente ser indagado da seguinte maneira. O senhor não sabe onde tem uma casa para alugar? Eu pensava, sei não.
Hoje tem sobrando. Hoje tem
40 aqui Afogados.
Por conta dessa política, muita gente comprou, fez casa para alugar. Né? Muita gente fez casa para alugar.